protocolo de Kyoto estabeleceu a compra de carbono. Contrato entre os países, e é claro, um contrato ambiental com todos os países do mundo, mas nem todos assinaram, de que tem um limite para emissão de carbono. Quando passar, compra cotas de países que não atingem esse limite. Nessa discussão está o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento industrial, a modernização das relações entre as pessoas e a poluição. Ou seja, é possível ter uma sociedade melhor, com mais conforto e não poluir? Até que ponto nós estamos pressionando a poluição e considerando que a manutenção do meio ambiente pode ou não atrapalhar o desenvolvimento econômico? Sobre a questão dos contratos de carbono, sobre a poluição e como o homem deve se relacionar com o meio ambiente, eu converso agora com o advogado Antônio Lorenzoni Neto. Ele é autor de Contrato de Crédito de Carbono, uma análise crítica das mudanças climáticas. Doutor Antônio Lorenzoni, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Um prazer estar na rádio aí contigo.
Quando se fala, doutor Antônio, que nós temos hoje uma poluição, uma agressão ao meio ambiente, se fala muito de que é necessário preservar. Mas é possível preservar sem desenvolvimento?
Difícil, né, Gilson? Principalmente quando se olha o modelo de sociedade em que nós nos organizamos hoje, nível planetário, né? O planeta se apresenta como uma sociedade de consumo. Cidadãos, seres humanos esses, que demandam da sua dignidade humana através de produtos e serviços do mercado, e o mercado, para poder atender a essa necessidade existencial humana, se utiliza de recursos ambientais, recursos da natureza em larga escala, e a partir daí o planeta não consegue se regenerar adequadamente. Por isso, o dano ambiental é inevitável, Gilson. Isso é uma realidade fatalítica, né? Mas necessária. Necessária.
Como é que nós administramos essa necessidade? A gente tem necessidade de desenvolvimento, tem necessidade de consumo, mas também é claro que isso afeta o meio ambiente. Qual é a forma de... Existe um equilíbrio entre isso? Fala do desenvolvimento responsável.
Essa é uma solução em que a ONU e os países comprometidos aí com transformação mesmo dos valores buscam, né? Exemplo de, poxa, se essa realidade do consumo é inevitável, como permitir uma sociedade que se realize pelo consumo sem dano ambiental? É quando surge a ideia, então, desse mecanismo de crédito de carbono. Ele incute uma ideologia de que é possível um mercado de carbono sem dano ambiental. Só que essa é ainda um primeiro passo, né? De toda essa transformação que nós vamos enfrentar nas próximas décadas aí, possivelmente.
É como se nós estivéssemos dando uma cota de poluição para cada país do mundo.
Quase, é quase. Mas, pensa-se, né? Poxa, como é que nós vamos proibir a emissão dos gases de efeito estufa? Pensando ainda que efeito estufa é um fenômeno importante e inevitável para a vida no planeta, tal qual a gente conhece. Então, nós precisamos de efeito estufa. Então, não tem como proibir a emissão desses gases, né? Até porque o próprio planeta, com a atividade oxidante da vida, produz o dióxido de carbono. Então, pensar em cotas, assim, de poluição permissíveis é ainda um caminho a ser bem discutido. Mas o carbono, ele vai bem para além disso, viu, Gilson?
No trabalho que o senhor desenvolve, o senhor fala muito do mecanismo de desenvolvimento limpo, chamado MDL, né, que nós temos aí um contrato de implementação desse projeto no território brasileiro. No Brasil existe uma preocupação hoje de ter um projeto para se ter esse desenvolvimento sem agredir tanto o meio ambiente.
Perfeito, perfeito. Inclusive, a Rio Mais 20 agora reafirmou essas intenções, né, de fato promover o desenvolvimento local, desenvolvimento econômico e resguardando sempre a proteção ambiental. É uma tarefa difícil, Gilson, de se alcançar, mas é uma missão que as instituições se põem à prova no desafio disso. E por meio aí dos contratos de crédito de carbono, seria possível começar a incutir essa ideia de reduzir a poluição, oferecendo bens, então, e produtos éticos, né, à sociedade. Seria esse o viés.
Ou seja, nós teremos que ter produtos que tragam uma espécie de um selo. O senhor fala muito da redução certificada de emissão, ou seja, nós teremos uma forma de certificar essa redução de emissão de carbono.
Isso, até para compreender o que é o carbono, né? Porque até quando eu me lancei a pesquisa científica, essa questão do carbono, foi por uma primeira inquietude mesmo, né? Meu Deus, a que ponto chegamos? Estamos comercializando o ar atmosférico. Né, que ponto se chegou. E pensando nisso aqui, me lancei a pesquisa e tive uma grata surpresa, que na verdade essa questão de comercialização do ar atmosférico, que é essa questão do contrato de carbono, ele tem em si uma redução efetiva da poluição dos gases de efeito estufa. Isso se mede, Gilson, em toneladas de massa atômica desses gases poluentes por ano. É muita coisa. E esses gases que são tirados da atmosfera ou deixados de ser emitidos são certificados quantitativamente e vira, então, um documento, né, um título de troca no mercado. Quem precisa reduzir essa poluição pode adquirir um título desse.
Então, significa que quando o senhor falou, achei interessante, nós estamos aí comercializando o ar, nós estamos mercantilizando o ar, uma forma de preservar o meio ambiente é transformá-lo num produto e fazer negócio com ele.
Perfeito, perfeito. A sociedade do consumo tem por chão economia de mercado, né? E então o próprio Estado de Direito acaba sendo um instrumento dessa economia de mercado para viabilizar esses negócios. E quando surgem as barreiras ambientais, quando surgem, né, no mercado essas normas, elas surgem como despesa. E por isso a própria dificuldade do mercado em se adequar às normas ambientais. A partir do momento em que se cria um mecanismo em que essas normas ambientais refletem lucro para o mercado e não despesa, nós conseguimos trazer o mercado para se culturalizar a preservação do meio ambiente. É isso que está ocorrendo com a questão do carbono.
Então, o senhor calcula que nós, brasileiros, estamos num bom caminho, que isso pode ocorrer no Brasil, que as coisas podem dar certo. Ou isso vai acabar se transformando também numa mercantilização que, no fundo, não vai atingir o seu objetivo. Nós vamos chegar a um ponto em que a poluição vai ser maior do que as boas intenções, vamos dizer assim.
Não, eu sou bem otimista para com o futuro, viu, Gilson? No Brasil nós já vendemos créditos de carbono, inclusive simbolicamente agora para Rio Mais 20, houve a primeira cota de carbono brasileiro numa bolsa brasileira vendido. De fato houve ali virtude ecológica no procedimento que foi feito, realmente se reduziu a poluição por meio do mecanismo que foi feito. Globalmente se tem várias bolsas, né, que se negociam esses títulos de carbono, títulos esses que são cientificamente comprovados e atestados, que houve a quantidade de milhões de toneladas de poluição que deixaram de ser emitidas na atmosfera. Então isso, de fato, traz uma nova realidade, uma probabilidade de uma realidade de um consumo limpo para o futuro. Então o futuro do mercado de consumo é muito bom, né? Acaba forçando que o mercado mude esse vínculo de que produção dos bens aos consumidores é demanda de dano ambiental. Nós estamos transformando essa realidade originariamente vinculada.
Doutor Antônio Lorenzoni Neto, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Nada, que isso foi uma honra, Gilson, um prazer, e quando precisar estamos à disposição.
Conversei com o advogado que é autor de Contrato de Créditos de Carbono, Análise Crítica das Mudanças Climáticas, Antônio Lorenzoni Neto. Ele fala sobre o crédito de carbono, a compra de crédito de carbono, também os mecanismos de desenvolvimento limpo, chamado MDL, implantado no Brasil, e ele fala do crédito de carbono, chamado RCE, que é a redução certificada de emissão, que permite que as empresas possam ter selos de fabricação de produtos que não afetem o meio ambiente ou que não agridam tanto o meio ambiente. 4h22.